Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Virando a Própria Mesa. Uma história de sucesso empresarial made in Brasil é um livro autobiográfico de Ricardo Semler que combina relato pessoal e reflexão sobre administração. A obra acompanha sua entrada na liderança da Senco, empresa familiar que enfrentava sérias dificuldades, e descreve como ele promoveu uma transformação profunda na cultura organizacional. Em vez de seguir o modelo empresarial e hierárquico tradicional, Semler propõe uma visão baseada em autonomia, participação dos funcionários, transparência e adaptação contínua. O livro se tornou conhecido por apresentar uma experiência brasileira de gestão que chamou atenção fora do país, justamente por desafiar práticas convencionais. Além de narrar a trajetória da empresa, o texto discute decisões administrativas, conflitos internos e mudanças estruturais que ajudaram a reposicionar o negócio. Por isso, a obra interessa tanto como testemunho de empreendedorismo quanto como estudo de inovação em gestão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a transformação da Senco como caso de ruptura com a gestão tradicional. O eixo central do livro é a virada da Senco, que saiu de uma situação crítica para se tornar uma referência em administração pouco convencional. Ricardo Semler apresenta essa mudança não como uma adaptação cosmética, mas como uma revisão profunda das bases de funcionamento da empresa. Isso envolve questionar controles excessivos, estruturas rígidas e decisões concentradas no topo da hierarquia. O interesse do livro está em mostrar que a reorganização empresarial não depende apenas de cortes ou expansão comercial, mas de mudar a lógica que orienta o trabalho. A Senco passa a operar com práticas mais flexíveis, o que permite reagir melhor às pressões do mercado e reduzir a distância entre direção e operação. Assim, a obra transforma um caso empresarial em argumentos sobre como empresas em crise podem se reinventar quando abandonam modelos administrativos pouco responsivos. Em segundo lugar, democracia industrial, participação e autonomia no ambiente de trabalho. Um dos temas mais marcantes do livro é a defesa de uma gestão que distribui poder entre os trabalhadores. Semler descreve experiências em que funcionários ganham espaço para participar de decisões relevantes, organizar rotinas e assumir responsabilidades antes restritas à liderança. Isso se relaciona à ideia de democracia industrial, na qual a empresa não é conduzida apenas por ordens verticais, mas por negociação e envolvimento mais amplo. O livro sugere que a autonomia aumenta o compromisso porque trata o trabalhador como agente capaz de julgar e decidir, e não apenas como executor. Ao mesmo tempo, a participação não é apresentada como ideal abstrato, ela parece ligada a resultados concretos de produtividade, coordenação e engajamento. Esse aspecto diferencia a obra de textos empresariais que falam de colaboração de forma genérica, pois aqui a autonomia é mostrada como elemento estrutural da operação da Senco. Em terceiro lugar, transparência salarial, confiança e redução da distância hierárquica. Outro ponto relevante é o uso da transparência como ferramenta de gestão. O livro mostra uma empresa que experimenta formas incomuns de divulgar informações, inclusive sobre remuneração, para diminuir suspeitas e reforçar a responsabilidade coletiva. Em vez de manter salários e decisões financeiras como assuntos reservados à cúpula, Semler defende que o acesso às informações melhora a compreensão do negócio e reduz jogos políticos internos. Essa postura não elimina conflitos, mas muda a base sobre a qual eles ocorrem. A lógica é que trabalhadores informados conseguem entender melhor as restrições da empresa e participar de maneira mais madura. O resultado é uma cultura menos dependente de autoridade cega e mais apoiada em confiança prática. Em termos analíticos, o livro mostra que transparência não é apenas um valor moral, mas um mecanismo de governança que altera incentivos, comportamentos e a qualidade das decisões coletivas. Em quarto lugar, reorganização do trabalho e adaptação da empresa para novos setores. A obra também destaca a capacidade da Senco de se reinventar além da indústria tradicional. O livro registra o movimento de ampliação do negócio para áreas de serviços, demonstrando que a sobrevivência da empresa dependia de revisar seu próprio portfólio de atividades. Essa expansão não é tratada como simples diversificação comercial, mas como consequência de uma leitura realista das oportunidades e limites do mercado. Sandler mostra que uma empresa precisa adaptar sua estrutura ao contexto e não insistir em um formato herdado apenas por tradição. Esse ponto é importante porque conecta gestão interna e estratégia externa. Mudar a cultura só faz sentido se isso também melhorar a capacidade de encontrar novas fontes de receita e organizar equipes em torno delas. O livro, portanto, não se limita a um discurso sobre relações humanas, mas articula inovação organizacional com reposicionamento empresarial e busca desustentabilidade econômica. Por último, o valor do livro como referência brasileira em administração e engajamento, virando a própria mesa, ganhou relevância porque oferece uma narrativa brasileira sobre administração, em vez de apenas importar modelos estrangeiros. Isso torna especialmente útil para leitores que buscam entender como ideias de gestão podem ser adaptadas à realidade local, com seus conflitos trabalhistas, desafios de competitividade e limites culturais. O livro interessa a empresários, executivos, estudantes de administração e profissionais de RH, por unir relato autobiográfico, experiência prática e questionamento de convenções gerenciais. Seu valor não está em prometer uma fórmula universal, mas em mostrar um laboratório real de transformação empresarial. Por isso, a obra também é lembrada em discussões sobre engajamento de colaboradores, já que associa participação, autonomia e sentido do trabalho a melhores resultados organizacionais. Entre livros do gênero, ele se destaca justamente por evitar uma linguagem puramente técnica e apresentar a gestão como um processo vivo, sujeito a erro, ajuste e reinvenção. Em conclusão, este livro deve ser lido por executivos, empreendedores, gestores, estudantes de administração e profissionais interessados em cultura organizacional e relações de trabalho. Também é valioso para quem quer compreender como uma empresa pode se reinventar sem depender apenas de cortes, centralização ou manuais rígidos de gestão. O principal benefício da leitura é oferecer uma visão concreta de como autonomia, transparência e participação podem ser convertidas em prática empresarial e não apenas em discurso. Em vez de apresentar teorias abstratas, Ricardo Sandler narra mudanças feitas dentro de uma empresa real, com tensões, tentativas e ajustes. Isso dá ao livro um valor analítico raro dentro do gênero autobiográfico empresarial. Ele se diferencia de obras semelhantes por combinar experiência brasileira, reflexão crítica sobre hierarquia e uma proposta de gestão que desafia padrões tradicionais sem perder de vista resultados. Para quem busca entender inovação em administração a partir de um caso histórico reconhecido, a obra permanece uma referência singular. Se você quiser apoiar Ricardo Sandler, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!